E nós estamos num tempo maravilhoso, onde nós queremos esse tempo e esse tema do ano, que chama Chamados a Permanecer, baseado em João 15, onde diz a respeito dessa videira, que é Jesus Cristo. E eu e você somos os ramos dessa videira. Só tem um lugar para o ramo estar, grudado na videira. Não se permita sair desse lugar. Fica, permanece nele. Por mais que a luta esteja tão grande, fixa os seus pés em Cristo. Por mais que a batalha esteja intensa, fica nele. Fica nele. Não tira o olhar dele. Porque quando a gente tira o olhar dele, a tendência é que você caia, que eu caia. Mas se a gente ficar nele, gente, tá tudo bem. Vai passar. Quantos problemas você já não passou e não venceu? Vai passar e vai vencer esse também. E eu tenho certeza que Deus que é gracioso, bondoso e que nos ama demais e que tem um plano perfeito para cada uma de nós aqui, vai nos ajudar. Amém? E pensando nesse tema e pensando nessa proposta, inclusive, o tema do mês de março chama-se Cristo, nele nós permanecemos. Diga assim, eu permaneço em Cristo. Permaneça mesmo. Aonde? Em Cristo. Fica nele. Ó, come dessa palavra aqui. Medita nela de dia e de noite. É essa palavra aqui que vai te sustentar. Viu, querida? Essa palavra vai te sustentar mesmo. Eu sei que já sustenta, mas vai sustentar mais. E você vai sustentar outras pessoas, vai levar para outros. Eu tenho certeza disso. E pensando sobre isso, pensando em permanecer, muitas de nós aqui já passamos por tantas lutas, dificuldades e às vezes, quantas vezes nós procuramos ajuda aqui e lá, esquecemos do principal que é Cristo, não é? Mas depois nós lembramos, e é tão maravilhoso que Ele está lá para nos abençoar. E Ele faz também com que nós lembremos que existem pessoas que também querem nos abençoar. Existem pessoas que a gente pode contar, que a gente pode abrir o coração, não são todas. Mas existem pessoas comprometidas com Deus. Que aquilo que você falar vai ficar ali entre você, ela e o Senhor. E ela vai te ajudar com a palavra de Deus. E os momentos difíceis, a gente deve passar com alguém, a gente deve passar junto. E nós sabemos que Ministério Mulheres no Espelho, o Senhor tem capacitado cada uma de nós aqui. Para nós conhecermos essa verdade que cura, que salva, que liberta. E nós temos um compromisso com Deus e umas com as outras de sermos discípulas e fazermos discípulo. Esse é um compromisso nosso. Então, quando nós sabemos de uma batalha, de uma luta de alguém, quando a pessoa nos procura, não é para a gente dizer, ô Adriana, soube de mais uma coisa, oi Denise, soube de mais uma coisa. Não, é para a gente falar, vamos passar junto, nós vamos ver a vitória acontecer. E Deus fez isso na vida de muitas mulheres, eu tenho certeza que talvez em todas, mas não dá tempo de chamar todas, essa vai ser uma tarde especial. Onde nós queremos compartilhar com vocês o que tem sido estar nesse momento aqui nosso, nesse momento onde às quartas-feiras nós adoramos a Deus, nós estamos umas com as outras, o Senhor é conosco, nós recebemos a palavra, nós aqui compartilhamos ali o chazinho gostoso que as meninas preparam, o bolinho que vocês trazem. O que tem sido isso? Tem edificado a sua vida? Tem valido a pena? Porque eu combato com veemência a religiosidade, vocês sabem disso. Eu combato com toda a força. Eu não quero que essa igreja esteja lotada de pessoas religiosas. Mas eu acredito e desejo que aqui isso aqui lote de pessoas que amam a Jesus demais e que são discípulos de Cristo. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor. E essa vai ser uma tarde disso. Essa tarde a pregação vai ser compartilhar o que tem sido verdadeiramente. Será que é possível viver essa palavra aqui? Será que é possível a gente acreditar que essa palavra é de verdade e que eu posso contar com ela? Será mesmo, gente? Então eu vou chamar essas mulheres para sentar aqui comigo. Como é que vai ser? Não sei ainda. Ele deve saber, com certeza ele sabe. Ele vai dizer aqui como é que vai ser. Mas eu quero muito que você preste atenção em tudo que você vai ouvir, porque a pregação hoje vai ser diferente. A pregação começou desde a hora que nós entramos aqui e ela vai continuar. E eu queria que vocês recebessem mesmo, com uma salva de palmas para a glória do Senhor Jesus Cristo aqui, esses nomes que eu vou citar aqui. A Elke, a Simone Freire, a Silvana do Louvor, tá por aí, a Esther, a Priscila, cadê? Estão chegando? Vão aqui, ó, sentando aqui, gente. Vai sentando aqui bem pertinho. Vão arrumando, até pode ficar mais perto aqui, até vamos puxar mais pra cá, não é não? Tá muito longe, tá não? Vamos lá, vamos puxar mais pra lá. É, só pra gente ficar perto do povo aqui, gente. Amém. Tem mais microfones aí, não tem? Tem, né? Ai, que coisa boa, gente, estar com essas... Vamos dar uma salva de palmas para elas mais uma vez? Amém? Glória a Deus por isso. Peraí, deixa eu puxar para cá. Você faz um favor? Ah, não, já está aberta aqui, graças a Deus. Então, vamos nos arrumar aqui, porque é a primeira vez que a gente faz isso, né, gente? Então, a gente não sabe como é que é isso aqui, não. Que só sei trabalhar de pé, não sei trabalhar assim, sentada. Mas eu sei que o Espírito Santo já preparou tudo isso. E eu quero muito agradecer cada uma de vocês que se colocou à disposição para esse momento tão especial, onde nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos contar para esse povo o que que... Como é que foi fazer parte dessa proposta que Deus tem para nós? O que foi você chegar nesse Ministério Mulheres no Espelho, onde nós sabemos que nós temos um compromisso de nós diminuirmos e Ele aparecer? Vamos começar com a Esther? Começa com você, Esther.
Amém, glória a Deus. Primeiramente, eu sou muito grata ao Senhor Jesus, à vida da pastora Marília e de todas as mulheres que servem, que fazem parte desse ministério. Eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim no culto foi em 2015. Eu estava assim, muito, muito moída, eu tinha recebido um diagnóstico de uma enfermidade. E eu estava muito triste mesmo, mas o Senhor me sustentou, recebi as orações das mulheres. E para a glória de Deus, esse diagnóstico não era, né?
Aleluia.
Mas eu tinha uma outra enfermidade, endometriose. Eu sofria como a mulher do fluxo de sangue, que está em Lucas 8, a partir do versículo 40. Aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Eu não me esqueço desse culto que a nossa amada Nelise ministrou essa palavra. E eu tinha muitas dores enquanto eu menstruava. E num determinado culto de 2015, a Nelise trouxe essa palavra da mulher do fluxo de sangue. E no final chamaram as mulheres que precisavam de uma cura. Eu fui na frente, me ajoelhei, vieram muitas mulheres orar por mim.
Aleluia.
Eu senti a minha barriga pegando fogo.
Jesus.
Sabe, pra glória de Deus, eu fui curada, nunca mais eu senti nada.
Glória a Deus.
E, não, e aí começou, né, o trabalhar de Deus na minha vida, começou a mexer na minha alma. A pastora Marília, muito usada por Deus, assim, de resgatar minha identidade de filha de Deus, renovar meu amor por Jesus.
Aleluia.
Fui cheia do Espírito Santo aqui, empoderada pelo poder do alto.
Aleluia.
Que é o poder do Espírito.
Glória a Deus,
é esse poder que empodera verdadeiramente nós mulheres.
Amém.
Fui cheia do Espírito Santo e a pastora Marília me tirou de trás das malhadas. Eu ficava ali quietinha, muito tímida. Me inseriu primeiramente para servir no acolhimento com a Márcia, foi uma grande bênção, maravilhoso, cresci muito também servindo no discipulado, como eu amei servir aqui, discipulando novas convertidas, cuidando, amando de vidas, a pastora Marília me ensinou, né? E eu tenho esse amor muito grande. O amor pela palavra, cresci muito com a palavra de Deus, aprendi muito, muito. Hoje o que eu tenho em Deus, assim, eu dou graças a esse ministério, a essa...
Aleluia.
Igreja, a minha intimidade com o Senhor, a Cida, a intercessão, eu também servi na intercessão, fui elevada a ser uma intercessora, porque nós precisamos orar sem cessar, porque os dias são difíceis, mas o Senhor Jesus, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, amém?
Amém.
E também a restauração do meu casamento, para a glória de Deus. Glória hoje Deus. Tenho vivido um milagre. Amém. Ao lado do meu marido. Completamos 20 anos de casados.
Glória a Deus!
Vivendo o sobrenatural de Deus mesmo. A pastora conhece toda a minha história e... Glória a Deus, o Senhor é muito bom, sou muito grata. E se eu ficar falando, tenho muito, muito, muito testemunho, viu? Amo todas vocês. Amém? Glória a Deus.
Amém, Esther. Sabe que é lindo a gente ver? Vocês viram quantas vezes ela citou do amor? Essa tem que ser a marca do cristão. Nós temos que amar. Amar é esse ponto mesmo, amar e acreditar no outro, amar e acreditar, estar perto e acolher, e olhar nos olhos e falar, não acabou, que isso, que acabou o quê, menina? Essa menina que se tornou uma mulher, uma gigante nas mãos do Senhor, para a glória dele, eu sei que é serva do Senhor, mas eu preciso dizer uma coisa, é necessário que a gente deseje, que a gente anseie querer mudar, que a gente aceite um conselho bíblico, que a gente aceite que a gente tenha sede e fome de Deus. Hoje Esther cresceu para a glória de Deus, e hoje ela é uma discípula que tem aqui, Alexandra, levanta, eu quero muito falar isso, eu quero falar isso porque é tão lindo, né? Quantos aninhos, Ale, você tem de nascida de Deus? 5 aninhos. Pode sentar. Eu sei que Esther, ela discipulou muitas pessoas. Estou falando da Alexandra porque ela está perto. E eu falo que quando a gente faz, Esther, para o Senhor, o fruto fica, ele permanece. Vocês entendem o que nós estamos falando aqui, gente? Isso aqui não é para engrandecer nem a Maria, nem a Joana, nem isso. Não, não é nada disso, não. É para dizer, é possível viver a palavra de Deus. Mas para isso é necessário eu me humilhar, reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu verdadeiramente estou ferida, que eu quero mudar, que eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Não vai ser mais do meu jeito, vai ser do jeito dele. Então quando Deus é um coração rendido, ele vai lá e enche da presença. E o que a gente faz? E a gente dá fruto. E mais fruto, e fruto que permanece. Para louvor e glória de Deus. Obrigada, Esther. Obrigada, porque eu sei, aonde você estiver, aonde você andar, você vai frutificar mais e mais e mais para a glória do Pai. Por quê? Porque você permanece nele, nele, com os olhos fixos nele. Se você permanecer em Cristo, querida, todos os dias da sua vida vai ser o melhor dia. Por quê? Porque Deus tem algo novo para fazer em você, através de você. Você não vai mais viver do jeito que você gostaria, mas você vai viver do jeito dele, que é o melhor jeito, não é não? Vocês viram quanta mudança aí, né? Mas vamos continuar, tem mais coisa aqui. Você pode permanecer com a gente ainda aqui, Esther? Tudo bem? Tá bom. Silvana.
Graça e paz. Estou aqui na igreja já há um tempinho. Para mim é um motivo de alegria, de emoção mesmo estar nesse ministério desde o início. Desde quando foi criado, né, pastora Maria?
Sim, desde o comecinho.
Quando chegou aqui na IBP... E houve um fato, né, assim, que eu tive uma perda irreparável, que na mesma época que o ministério estava chegando, eu estava conhecendo também, já fazia parte da igreja, inclusive estava envolvida no Mulher Única, né? E aí eu perdi a minha mãe. E para mim, assim, foi uma perda irreparável. Eu tive uma tristeza muito profunda e eu achava que eu não ia prosseguir. Foi aí... que eu, né, encontrei um ministério chegando, né, na nossa igreja, na verdade, um ministério novo, onde a pastora Marília me acolheu, né, me recebeu com muito carinho, com muito amor, onde eu tive aconselhamento, fui cuidada, tenho sido cuidada até hoje. É muito importante a gente entender os momentos que nós vivemos, né, pastora Marília?
Muito.
Então, às vezes, a gente passa por momentos de tribulações. Um momento de tribulações, de perdas, dificuldades. Isso não quer dizer que Deus não te ama. e que ele não está cuidando de você. E uma coisa assim, uma característica do Ministério de Mulheres no Espelho e da Igreja Batista do Povo também é o amor. Por isso que já se fala Igreja Batista do Povo. Então, eu tive uma tristeza muito profunda e eu achava que eu não ia prosseguir. Sinceramente, não. Por quê? Porque minha mãe era meu castelo seguro, era minha conselheira, minha intercessora, minha amiga. Eu e minha mãe, nós éramos uma carne e unha, né? Que diz, a gente era muito juntinho. Para vocês terem ideia, até os 27 anos eu dormia com a minha mãe.
Não, até demais.
Então, até quando eu casei, o povo via eu chorando, achando que estava acontecendo alguma coisa. Eu tô com saudade da minha mãe. Para vocês verem o quanto é importante o cuidar do coração, cuidar da mente, dos sentimentos, né? Então, eu passei por esse processo, só que eu não desisti, né? Eu lembro que eu vinha, né, pastora, na época que a minha mãe faleceu, uma quarta-feira minha mãe faleceu e eu tinha uma mulher única para ministrar no sábado. Eu dobrei meu joelho, orei, eu falei, Senhor, eu não tenho condições. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, filha, o poder está em mim e essas mulheres precisam de você. Eu lembro quando eu cheguei na sala de mulher única ali, eu não disse para ninguém que a minha mãe tinha falecido, porque eu sabia que aquelas mulheres estavam chegando com uma bagagem, talvez até pior que eu. E aí eu fui ali me envolvendo e o Espírito Santo de Deus foi falando ali. Depois, no finalzinho, é que eu contei, elas choraram. Eu falei, mas como? Como você conseguiu? Falei, gente, foi Jesus, foi o Espírito Santo. Então, às vezes eu saía não querendo sair. Às vezes eu não queria ver ninguém. Até na minha família mesmo, né? Minha filha viveu comigo, meu esposo viveu. Eu fiquei tão impactada, gente, com a morte da minha mãe, que eu até tinha esquecido que ela tinha falecido. Eu fazia planos e projetos, meu marido chegava assim, amor, tua mãe está na glória, porque minha mãe era uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de talentos também, né? Onde eu me inspiro também, né? Na minha vida pessoal, na minha vida ministerial. E aí eu prossegui aqui no ministério. Aí teve até uma época no meio, eu me afastei um pouco. Aí a minha cunhada me chamou novamente, né? Ela falou, olha, tá precisando lá do louvor, porque eu sempre fui do louvor. Quando eu cheguei para a igreja, eu sempre fui do louvor. Inclusive, sempre estive adorando ao Senhor, né? Em todo lugar que eu ia, seja mulher única, seja evangelismo, sempre eu estava envolvida no ministério de louvor. E aí eu fiquei assim um pouquinho quietinha, paradinha, e minha cunhada pegou e me ligou e falou assim, olha, a pastora está precisando lá no louvor, vem. Aí eu, Senhor, mas eu ainda não estou curada, oh Deus, me ajuda, e vim. E aí as irmãs, né, da intercessão, tudo orando, a pastora sabia pelo que eu estava passando. Tinha dia que eu vim adorar aqui, meu coração estava sangrando. E eu falava, Senhor, eu venho pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Quantas vezes eu estava triste, o Senhor falava sempre no meu ouvido, às vezes eu não tinha nem força para andar. Ele estava me empurrando, levanta, vai, continua, persevera. Então, veja, não é um sentimento, é fé. E eu louvo a Deus porque o Ministério Mulheres no Espelho foi crescendo, né? Amém. A gente via tantas coisas, tantas novidades, né, que foi chegando para a nossa igreja. E uma característica assim, que me deixa assim, com mais fé, viu, pastora? É que você não parou. Nem as mulheres que estavam pertinho não paravam. Cada qual vivendo as suas lutas, as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas perdas, né? E eu continuava. E teve um belo dia que o Senhor resolveu me curar.
Amém. Glória a Deus.
Ele resolveu pegar tudo aquilo e falar assim, filha, ou você larga isso daí, esse negócio de ficar chorando, né? Chorando o luto da sua mãe. Sua mãe está na glória. Sua mãe fez a parte dela. Chegou o tempo de recolhê-la e levá-la, agora é o seu tempo. Aí eu lembro que eu comecei a chorar e eu tive até uma ministração no meu coração, assim, específica. E ali o Senhor me curou. Então, eu estou falando aqui de 15 anos, né, pastora? Que estamos aqui juntas, né?
15 anos.
Oh, meu Deus do céu, já vivemos tantas coisas, tantos choros.
Nós não envelhecemos, nós continuamos maravilhosas.
15 anos, tantas coisas, tantos retiros, tantos choros. Um lugar de amizade, um lugar de intercessão. Nós temos nosso grupo ali de louvor. Pergunta ali, mesmo quando a Fabiana ainda não estava, a gente sempre foi. Vamos orar junto, vamos comer junto. E sempre uma ajudando a outra, discipulado, né, pastora? Então, eu concluo para que as outras também falem. Que se Deus curou o meu coração, eu permaneço aqui porque Deus quer me usar para alcançar outras mulheres.
Amém.
Alcançar em salvação.
Amém.
Alcançar em cura. Alcançar em acolhimento. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem as pessoas certas e específicas para encontrar, para o bom encontro. E quando eu fico muito feliz que Deus faz umas doideiras comigo, eu sou meio pá virada, viu, pastora? Às vezes eu estou em lugares, aqui na igreja mesmo, né? E tem até uma pessoinha ali que eu vi, eu fiquei tão feliz, até chorei, de que Deus usa as nossas vidas para acolher a sua irmã do lado. Às vezes você está ali adorando ao Senhor, quantas vezes eu estou aqui adorando ao Senhor, mas às vezes eu venho para a igreja e o Espírito Santo de Deus vai lá atrás daquela ali, ó, aquela está andando sozinha, não pode andar sozinha, então estou aqui, não por mim mesma, como eu falei para a pastora, porque o Senhor me escolheu.
Amém.
Não fui eu que escolhi o ministério do espelho. Tantas e tantas vezes das provas, né? Ai, pastora, acho que eu não vou mais. Pastora, eu quebrei meu dente. Pastora, eu queimei meu pé. Pastora, tá difícil. Não, você vai no dentista. Você vai arrumar. E eu quero ver você no louvor. E a Patrícia, muitas vezes, não, eu não vou. Vai, a pastora tá falando. Eu falei, então, a pastora tá falando, mas Deus está falando mais ainda, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força.
Amém.
A alegria do Senhor, essa força. E eu agradeço a pastora Marília, porque ela é uma inspiração, uma mulher guerreira, uma mulher que passa os embates dela, né? Passa os embates dela. E quem vê ela aí de salto, né? Pac, 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 acha que ela tá lá na glória, no glamour, mas ela vive lutas e ela ora por nós, gente.
Amém.
Ora pela, não só por nós, mas pela nossa família.
Amém.
Então tem o meu esposo que gosta do Ministério do Espelho. Minha filha participa.
Faz
então
parte.
Eu convido você, amém, a participar também.
Amém.
A não ficar só num banco assim, vou ver conosco. Tá.
Agora,
bom?
Olha que lindo, Silvana, e todos vocês estão aqui. Vocês perceberam que a fala dela é: em todo o tempo que eu passei luta, e muita luta, eu não abri mão de servir a Deus. Eu andei pela fé. O meu corpo queria ficar em casa. Meu coração queria chorar o dia inteiro. A minha cabeça dizia, fica. Mas eu me rendia e fazia a vontade do Pai. Então, essa palavra, essa fala, Silvana, é isso. Não é porque nós somos, porque nós não somos nada na verdade. Mas Ele é perfeito em nós. É na força dEle que uma mulher no espelho anda, gente. Não é na nossa força. As lutas todas nós temos aqui, não são pequenas, mas quando a gente lembra quem é conosco, ah, meu Deus do céu, eu acho que eu me torno uma gigante, sabia? Quando eu lembro quem é comigo, o que eu já passei nessa vida, o que é agora? É mais uma luta, só mudou o nome. O Senhor, Ele faz, Silvana, como fez na sua vida, tem feito nas nossas vidas, na sua vida também, e tenho certeza que o mesmo Deus que sustentou Silvana até aqui é o nosso Deus que sustenta cada uma de nós. Então, não deixe que a dor, que a tristeza, que o desânimo, que uma enfermidade, que qualquer quadro de dificuldade, de problema, te paralise. Ou você não se envolva e você coloque o seu dom à disposição do Senhor. Não faz isso, não. Seja realmente uma filha que quer agradar o Pai. E faça o que o Pai quer que você faça. E como fazer isso dependendo dEle.
E eu sei que vai ser o melhor momento da tua vida, amém?
Amém.
Agora eu queria ouvir a Simone. Por favor, Simone.
Bom, boa tarde a todas, a paz. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou membro aqui da igreja desde 2016, então tem 7 anos, né, que eu estou aqui. E eu cheguei na igreja assim, muito triste, muito tímida, muito... Enfim, achando realmente assim, que minha vida já estava... Não acabada, né? Mas assim, eu estava com uma falta de identidade muito grande e eu precisava de uma reconstrução ali de alma, né? Eu já era cristã desde 2013, então eu tinha um pouco de caminhada com Cristo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de congregar num ministério só de mulheres, né? Então, quando eu cheguei aqui nessa igreja e logo eu me inseri no ministério, né? Eu falei, gente, eu não acredito que existe um lugar de cura tão poderoso assim, cheio de mulheres de Deus, né? Que não nos julgam em nenhum momento, então você pode vir aqui quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário, falar das suas dores, né? É, então eu me senti muito acolhida, assim, muito amada por todas elas, pela pastora, né? Principalmente que realmente nos olha com esse olhar mesmo assim, do amor de Cristo. Então isso é muito gostoso, assim, a gente poder realmente, né, ter esse reflexo no espelho de Cristo por cada uma de vocês. E foi muito interessante, porque assim, quando eu estava procurando uma igreja, eu moro aqui perto, era interessante que eu não pensava na Batista do Povo. E um dia eu estava com a minha mãe na rua, encontrei a Valéria, não sei se a Valéria está aqui. E aí a Valéria falou, ah, Simone, vai lá na igreja, né? E quando eu pisei aqui na porta, eu já me senti abraçada, assim, pelo Espírito Santo, super acolhida, e falei, é aqui o meu lugar, né? E realmente, assim, logo eu comecei a me envolver, fiz um pouco de discipulado, fiquei um pouco no ministério, né, participando também de alguns eventos, mas eu sentia que meu chamado era um outro chamado, né? Eu sou professora, então trabalho com jovens, né? E eu conheci a Regina no Ministério GEAME, que trabalha na Fundação Casa, né, com adolescentes que praticaram algum tipo, né, de delitos, tá? E eu falei, gente, esse lugar, então, como eu posso entrar no lugar desses e falar do amor de Cristo, né? E aí, antes da pandemia, eu comecei o Ministério GEAME, fazer evangelização com as meninas, né? Que eu acabo optando, a gente pode optar por ir no Ministério dos Meninos ou Meninas, né? Ou os dois. Eu acabei preferindo, né, ficar só com as meninas. E desde então, né, de 2019, que eu tô nesse ministério, é um derramar, assim, do poder, do amor de Deus, né? Então, eu vejo, assim, o quanto Deus... É, reconstruiu, né, a minha identidade, quanto hoje eu olho no espelho, né, e eu me vejo realmente com a imagem de Cristo, porque tudo, amém, que eu faço mesmo é por Ele, né, e pela força dEle. Amém. E aí, aproveitando o que a pastora, que a irmã Silvana também estão dizendo, né, muitas vezes há um cansaço, então a gente fala, poxa, eu trabalho, eu faço inúmeros cursos, tenho vários tipos de trabalhos, falando, gente, mas chega à noite, eu tenho que ir nesse ministério, mas acaba sendo assim, um mover das águas do Espírito Santo. Amém. Que você fala, gente, eu sei que elas estão precisando da palavra, né, então por mais que a gente faça rodízio entre todas, né, do grupo, cada dia tem a responsabilidade e a particularidade de Deus derramar ali na tua vida, né. Então hoje eu vejo que Deus me reconstruiu para eu poder levar essa reconstrução para aquelas amadas que me esperam ali a cada, né, semana, para a gente poder dividir o amor de Cristo. Então eu falo, hoje eu me sinto amada, porque antes, quando eu cheguei aqui, eu não me sentia amada. Eu tinha muitas vezes vergonha do que eu fazia, do que eu pensava, de quem eu era, pelo meu passado, né? Então Deus reconstruiu essa minha identidade e hoje eu posso compartilhar com cada amada que eu tenho a oportunidade de conhecer na Fundação Casa, de dividir esse amor de Cristo com elas. Então é assim, é tremendo, é muito especial e eu estou muito feliz por tudo isso.
Glória a Deus, que coisa mais linda. Olha só, Simone, o que você acabou de falar, né? Esse amor tem o poder de transformar histórias, tem o poder de restaurar a identidade. E esse amor de Deus precisa ser visto em nós. É assim que o mundo vai conhecer Cristo, através do amor. Não é de outra maneira. É quando uma Simone verdadeiramente... Vocês viram quantos... É isso que é lindo, é o corpo, né? Valéria vai lá, ouvida por Deus, que ela estava indo para outra direção. Valéria falou, ó, volta aqui, traz, né? Valéria vem, vem esse jeitão mesmo, lindo, né? E aí Deus usa pessoas nesse lugar aqui, move pessoas nesse lugar aqui, para derramar sobre ela esse amor que é vindo do Pai, o amor ágape, o amor de Deus está dentro de nós. E ali para olhar nos olhos, para dizer o valor que ela tem, a identidade de
filha, para restaurar. Gente, isso é Deus. Vocês têm ideia do que eu estou falando aqui? Que cada uma de nós, Deus escolheu. Nós temos um dom, um talento que precisa ser visto e conhecido. Para quê? Para abençoar pessoas. Para abençoar vidas, para restaurar sonhos, famílias, identidades. O que aconteceu com ela? Uma restauração de identidade. Hoje ela está trabalhando aonde, gente? Vocês têm ideia o que é trabalhar nesse... Eu esqueci o nome agora, Ministério... Fundação Casa, né? O Jeane. Vocês têm ideia do vazio, daquele coraçãozinho, daquelas pessoas que estão ali? Aí Deus usa quem? Uma pessoa que sabia o que era ter um vazio. Uma pessoa que sabia o que era ter um vazio, uma pessoa que se não achava, não se achava, não se encontrava, mas quando... Quando ele a encontrou e quando ela recebeu esse amor através de cada uma de vocês, Deus restaurou. Então aí Deus pega a Simone agora e falou: vai lá, derrama sobre elas agora aquilo que eu já fiz com você. Como? Está aí dentro de você. Guarde essa palavra. Efésios 3:20 é claro. Diz que o poder da ressurreição está dentro de nós. Então, quando a gente disser, não, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei como abordar, eu não sei. Ele sabe tudo e ele te dá. Eu só quero que você fale mais uma coisinha, Simone. Como que foi o primeiro dia que você teve contato com essas meninas?
Olha, foi muito especial porque eu mesma nem imaginava não o que eu era capaz, né? Mas o que eu sou capaz em Cristo, né? Então, assim, palavras bíblicas, palavras proféticas, palavras de amor, é um mover do Espírito Santo assim imenso que eu falava: Senhor, não estou nem acreditando como eu fui usada.
É isso. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu não estou nem acreditando como é que eu fui usada. É desse jeito mesmo. Você não sabe como que vai ser. Se ele revelasse tudo, será? Aonde que a gente estaria? Não sei. Se ele falasse tudo que a gente ia passar na vida, não sei. Mas a diferença está que a gente confia nele. E que a gente não está sozinha. Que ele não deixa a gente na mão e ele vai embora. Não, não, ele te dá um respaldo. Eu estou aqui, filho, ó. Ah, se quiserem tocar em você, estou aqui pertinho. Não é assim, Simone? Coisa mais linda. Obrigada, viu, querida? Deus abençoe. Obrigada, Simone. Obrigada, Esther. Você, Pri. A Priscila. Peraí, deixa eu puxar mais pra cá pra eu ficar de olho no C, Pri. E você, dona Pri, conta isso pro povo. O que, que foi o ministério aí tem fez, tá fazendo aí um barulho em você?
A paz, queridas. Eu sou a Priscila. Eu cheguei aqui em 2012 pra 2013. Eu era simplesmente uma estagiária bem rebelde. E a...
Estagiária de quê mesmo?
Do serviço social. E... A pessoa que me convidou, inclusive, ela está aqui. Nós não marcamos, não combinamos. É a Miriam.
Ah, isso aí.
A salinha dela...
Olha só!
A salinha dela era uma salinha onde nós trabalhávamos no corporativo. A salinha de receber... Ai, aqui é uma paz. Todo mundo falava lá no corporativo. E ela me convidou para vir no culto de mulheres numa segunda-feira. E eu falo que esse ministério realmente é a porta de entrada para a Batista do Povo. A gente mora aqui na Vila Mariana e nós não sabíamos da igreja. Eu precisei ser transferida de uma unidade para a unidade da Miriam, né? E então, desde 2012, idas e vindas, eu até coloquei no meu testemunho que era um crente Raimundo. Um pé aqui e um pé no mundo. Porque, né? Uma hora tava aqui, uma hora tava lá. Mas meu marido não era convertido, então... Era muito difícil estar aqui, estar lá. Ele falava, eu quero ir nesse lugar não. Não dá, não combina com a gente. Então eu ficava aqui, ficava lá. E a Miriam me trazia, ia pra lá, ia pra cá. Então era um duelo, assim. E aí eu fiz um curso que fala sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Eu tinha muita essa dificuldade. A gente tem a mania de falar que era a consciência. O mundo fala que é a consciência. Não é a consciência. É o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de nós, que fala conosco. Eu tinha essa Amém. Dificuldade. E aí eu comecei no lavar a louça. Eu consigo ouvir o Espírito Santo falar comigo. Então eu paro tudo que eu estou fazendo e vou mandar mensagem. Às vezes eu fico um pouco frustrada porque a pessoa não dá a devolutiva que eu gostaria. Mas aí o Espírito Santo fala comigo, não é sobre você. Sobre o que eu tenho para fazer na vida daquela pessoa e te usando.
Amém.
E
põe mais pertinho o microfone, tá. Vocês estão
ouvindo
bem?
E eu tenho dito que hoje que eu prego é o que eu vivo. Antigamente eu pregava uma coisa e fazia outra. Então, onde eu falo, vai me edificar, inclusive até coloquei essa semana aqui no Instagram e falei sobre isso. É, o pastor falou, aponta para Jesus. O pastor Rafael falou, vai fazer um curso para quê? Para ter mais um diploma? Para se engrandecer no mundo? Se não for, não estou mais dentro dessa jogada. Então, eu tenho vivido sobrenatural, meu casamento foi restaurado.
Aleluia! É,
o Glória Bruno aceitou Jesus.
Amém! O esposo aceitou Jesus.
Ah. Ele chega aqui e ele fala assim, meu Deus, aquela mulherada toda me conhece. Oh. No começo ele ficava assustado. O que, que você fala de mim?
O que, que você fala de mim, né?
O gabinete que ele já... falasse boca, né? É, mas assim, hoje vê realmente a mudança da minha casa, Glória das minhas ações, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Até a minha família, ela percebe, né? Se eu era a ovelha negra. É porque era muito difícil, eu era muito rebelde mesmo, assim, sabe? Eu achava que o mundo girava ao meu redor. E não é assim que funciona. E... Então, o Bruno hoje está fazendo o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, fez Homem ao Máximo.
Glória a Deus!
Eu, mulher única, como todas aqui, nós não sabemos a identidade. Nós somos a maioria, né? Eu acredito que o mundo é assim, as mulheres lá fora. Elas são perdidas, elas não sabem. É, elas acham que amor próprio é pôr uma roupa muito boa e não é sobre isso. É de dentro para fora. Amém. Então, assim, isso era muito difícil. Tanto que eu falei, gente, qualquer curso que eu for, não é para mergulhar, nem me convida. Eu entrei no Mulher Única de cabeça, assim, ó. Acho que eu era a única. Tinha umas alternativas para assinar lá. Eu falava, eu nunca vou assinar essa primeira aí, porque eu só assino essas últimas aí, gente. As meninas falaram, na décima aula, ela falou assim, agora pode acabar o curso. Ela assinou a primeira. Então, assim... Eu me entreguei, eu realmente falei, Senhor, se não for, 2020 foi um deserto, pandemia, eu já estava cansada de procurar pastora, de procurar todo mundo, porque eu murmurava muito, era sempre o mesmo assunto.
E que você fazia mesmo?
Eu murmurava muito.
Tá. E guarda aí, gente.
E aí eu chegava aqui, Marilu, você me ajuda, pelo amor de Deus. Olha, Liz, eu era assim, eu saía procurando, parecia uma metralhadora. E aí até que eu fui ensinada pela pastora e por esse ministério a orar mais, a fazer devocional. A Silvana, eu falo que ela gruda na maçaneta, a bênção já está na maçaneta, gente. Ela já está orando. Então, eu tenho aprendido com a Silvana sobre isso. Meu marido sai do trabalho, eu já começo a orar por ele, pela minha filha. Enfim, aonde eu vou hoje, eu tenho uma conduta totalmente diferente da Priscila de 2012. Né? A Miriam me acompanha, ela sabe. E eu sou muito grata por esse ministério. É, dia 30 de agosto agora, vocês estão convidadas. Nós vamos comemorar aqui, que é meu sonho, era... ter feito um casamento com uma cerimônia, com um pastor, e nós não tivemos. Foi a Miriam que celebrou, porque minha mãe esqueceu o pastor. Então, nós vamos fazer 10 anos Glória e vamos estar aqui celebrando
Amém.
Esse casamento.
Glória, né? A Deus, querida. Que coisa linda, e Jesus.
Para, acho que, fechar com chave de ouro, para mim, a minha gestação, o Senhor usou a vida da Marilúcia para falar comigo.
Amém.
E foi meados de 2016, julho ou junho, foi o mesmo culto que a Miriam também foi ministrada. E hoje ela tem a Vitória, a Ana e a Vitória são dentro da mesma idade. Ela não podia engravidar, ela de um lado, eu do outro. E nós estávamos na mesma empresa, a gente não se encontrou, ela foi pra cá, foi pra cá. E aí o Senhor usou a vida da Marilúcia e falou, olha, não é no seu tempo. Eu falei, ela tá falando que ela me conhece, mas ela não sabia da outra parte, então não foi ela. Realmente foi o Espírito Santo.
Amém.
É, você vai ter o seu milagre, mas não é no seu tempo. E seu pote vai se encher, seu galardão vai se transbordar e seu marido vai ser transformado. Ana nasce prematura de 34 semanas, com uma perda condutiva, né? Então ela tem uma má formação na orelha direita. Eu falei, nossa, o senhor disse realmente? Mas peraí, olha o que está acontecendo. Eu me preparei, eu quis emagrecer para poder receber minha filha, me alimentar melhor. E o senhor faz isso comigo? Eu servindo? Mas ele falou, eu tenho promessas para você viver. Hoje a Ana tá aqui.
Coisa mais linda. Vem cá, Ana.
É uma bênção, ela falou assim.
Olha que linda, gente. Aqui a Ana. Glória a Deus. Uma
ela
linda,
disse,
né?
Assim, com quantos anos eu posso servir? E aí o pastor Paulo Frutuoso falou que a partir de uns 8 e se batizar, ela já pode. Então ela já tem esse desejo.
Amém.
É, aonde ela vai, ela é bênção. E essa deficiência não a limitou em nada. Não teve nenhuma perda cognitiva.
Né?
E eu estou muito feliz, muito grata, de verdade, porque a Priscila de 2012 não é mais a mesma e eu estou muito grata por esse ministério.
Amém! Glória a Deus, Pri! Que bênção! Gente, vocês viram quantas coisas aqui? Vocês perceberam aqui exatamente dessa transição aonde ela era? Ela mesmo disse, né? Um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Então, assim, ela dizendo assim, olha, eu fui buscando, eu fui reconhecendo, eu vinha e falava, peraí, mas eu não sou isso ainda, mas eu quero ser. Mais uma, perseverando no Senhor. E o amor, gente, o amor que não desiste, a Miriam aqui, olha, né? O amor que não desiste, uma pessoa que doou a vida ali, falou, não, peraí, vem cá, pega na mão, às vezes você precisa pegar na mão. Às vezes você tem que pegar na mão da pessoa, ela não tem força não, gente, senão ela não aguenta. Né? Puxar a orelha, faz parte, né? Quem é amiga faz isso, né? Porque é a verdade, não é? Então, percebe o quanto é lindo, o quanto que nós podemos abençoar umas às outras, o quanto a gente não pode ficar sozinho, sozinha, não pode, homem não pode ficar sozinho, mulher não pode ficar sozinha, não pode. Homens que estão aqui, aprendam isso, vocês têm que ter amigos, viu? Se não tem, precisa pedir para Deus amigos, porque Deus quer dar amigos para os homens, para eles serem amigos de outros também. Por quê? Porque é saudável, gente, é saudável, é saúde para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso ser, né? Obrigada, viu, Pri?
Só uma dentro, eu acabei me formando, né, como assistente social e fui para outros caminhos. A minha formação inicial era para trabalhar com os egressos e aí eu acabei desviando por pressão familiar, vai lidar com o pobre, era assim que elas... Né, falava, e minha tia trabalhava no fora, então era muita pressão. Eu não quero que me dê vergonha, hein? Vai trabalhar lá com esses presos aí, sai fora. Elas falavam assim. Então eu acabei indo para outra área. E o pastor Ivênio era aqui no culto, fazendo as apelações, né, pedindo para as pessoas servirem. Não apelando, mas olha, a gente precisa, se disponha, porque é uma sociedade que é excluída. E aí eu trabalhei muito tempo com os egressos, inserindo eles no mercado de trabalho como voluntária. E agora eu estou na capelania para servir, e o Senhor falou, eu quero você lá, né? Porque meu histórico familiar é, meu pai tentou matar a minha mãe e ficou preso por muito tempo, então era uma dor, e minha mãe não morreu, tá viva, né? E hoje eu consigo ter essa relação com meu pai, perdoei ele, e hoje eu me formei e eu vou servir aqui na capelania,
glória
na nossa igreja.
Glória a Deus, que coisa mais linda, louvado seja o nome do Senhor, coisa linda, obrigada, viu? Ah, você já tem? Ah, então tá. Então segura aí, por favor. Vamos lá, Elke, querida, conta pra nós exatamente uma das partes. Eu sei que você tem muitas coisas, né? Mas assim, o que é que o Ministério Mulheres no Espelho, ele tem sido na sua vida?
Boa tarde, pessoal. Quem me conhece sabe que para mim ficar aqui na frente é uma luta e eu tô tremendo muito, então me desculpe.
Eu também tô, parece que não, né? Mas eu tô. Eu não sei o que é ficar aqui sentada, aqui num negócio. Quer aguinha? Tem aguinha, ó.
Obrigada. Por favor. Mas eu cheguei, muito prazer, eu sou a Elke, para quem ainda não me conhece. Eu sou amazonense e cheguei aqui em São Paulo em 2014. Cheguei na Batista do Povo em 2015. E 2016, até 2016, 2017, eu entrava e saía e era despercebida, porque eu era muito tímida, porque a minha vida inteira foi mudando. Eu morava em Manaus, morava em não sei aonde, e todo laço de amizade que eu fazia, eu sofria com a despedida. E aí eu disse, daqui a pouco eu vou embora de novo, para que eu vou me frequentar e me tornar membro? Eu vou... E o Senhor foi me transformando a cada vez. Chegou a pandemia, e aí eu vi aqui o pessoal falando assim, olha, a pandemia e tal, diminuiu muito os voluntários, quem sabe você que é jovem, vem ajudar. E aí eu comecei o meu ministério no INSEC. Pastor Paulo Falsarella. Foi como eu fui entronizada na igreja, e aí eu disse assim, nossa, que legal, eu posso servir. E aí eu comecei montando cesta básica lá no INSEC, distribuindo em cada comunidade. E isso foi me fazendo muito bem, me fazendo me sentir útil. E eu fiquei muito feliz de poder ajudar. E aí a pandemia acabou, o tempo passou, e aí eu fui me sentindo menos útil lá, né? E aí a Ana Angélica disse assim, quem sabe você não vai um dia lá quarta-feira no culto? E aí eu cheguei aqui e disse, gente, é outra igreja. E assim, eu me senti em casa. Porque tinha uma amazonense, ela não veio hoje, mas ela, vocês a conhecem, a Dani, um amor de pessoa. E tinha minha líder, que ela é maravilhosa, me discipula desde quando eu cheguei na célula dela. E às vezes o povo chama a gente de panelinha, mas não é, gente, é discipulado, tá? Você pode escolher um discipulador para te entronizar também. E aí eu disse assim, poxa, a galera vem toda semana e o Senhor foi abrindo espaço na minha agenda para toda quarta-feira eu estar aqui. Aí eu cheguei para essa moça e disse assim, olha, eu não sei fazer muito, mas eu sei dirigir.
Ah, é, ela falou mesmo. Verdade.
Se precisar de mim, eu estou aqui.
Eu te levo onde foi, né? Aí eu li assim, eu te levo onde o Senhor quiser. Eu falei, nossa, como assim, gente? Uma motorista foi. Particular? Uma Uber Girl?
E aí o Senhor começou a me usar da maneira com que Ele sabe. Eu não sei. Ele só encontrou em mim um coração disposto. E em 2022, já a pandemia já tinha ido embora, graças a Deus. Mas o Senhor me usou de uma maneira bem difícil. Foi quando eu descobri um câncer. E eu já estava no Ministério Mulheres no Espelho. Eu vinha toda quarta-feira aqui. E foi muito difícil, porque eu descobri o diagnóstico numa quarta-feira. Eram uma da tarde, quando eu saí do consultório, o médico falou um monte de coisa. E meu marido falou mesmo assim, doutor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que a minha esposa não teve apendicite, o que ela teve foi um câncer de apêndice. E aí ele disse, olha, a gente não gosta de usar essa palavra, mas foi isso mesmo. Aí aquela palavra câncer veio na minha mente e foi muito difícil de processar. Eu saí meio... Eu não conseguia sentir nem o chão. E aí o meu esposo falou assim, olha, tu quer ir pra onde? Eu disse assim, eu quero que você me deixe lá na igreja. E aí ele disse assim, mas tu vai ficar sozinha? Eu disse, não. O Espírito Santo, ele tá aqui comigo agora. Mas eu não consigo falar com mais ninguém. Eu quero falar só com ele. E aí eu vim pra cá... Eu sentei ali naquele segundo banco ali. E eu me derramei de um jeito. A minha discipuladora falou assim, nossa amiga, se desidratou hoje, né? Mas a pastora Marília, o Espírito Santo é assim com ela, olha. Aí ela saiu dali do cantinho dela. E aí chegou ali. E ela fez uma oração tão poderosa comigo, essa quentura que essa menina sentiu. A gente sentiu e a gente caiu ali. A gente estava orando em pé e a gente caiu ali sentada. Ela não sabia de nada ainda. Mas ela orou por mim. E naquele momento eu recebi a cura do Senhor.
Amém, aleluia.
Não foi fácil. Não foi como eu imaginei. Ah, agora eu vou fazer o exame. Era o que eu queria. Não vou precisar fazer mais nada. Mas foi um processo. Um processo do qual eu não vivi sozinha. E mesmo a minha família estando tudo lá em Manaus, eu não me senti só. Aqui, essa equipe linda do Mulheres no Espelho me abraçou, esteve comigo. Até quando eu precisei ficar internada, eu tive ali a Diana, me ajudou, a Alexandra, a Angélica, a pastora. Foi muito lindo, assim, me senti acolhida. E... saber que a gente conta com o Espírito Santo o tempo todo. Então, de fato, é uma igreja de amor, de acolhimento, de paixão. E ela nos traz mais para perto. Obrigada, pastora.
Amém, aleluia. Mas eu preciso que você fale algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, gente. Sabe quando a gente fala do corpo... Sabe quando a gente diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, que diz a respeito de que um é o pé, outro é a mão, outro é o nariz, outro é a boca? Não é uma brincadeira. Não é. O inimigo, ele quer que a gente se sinta um nada no corpo. Que a gente não faz falta nenhuma. E Deus falou, eu preparei um lugar para você. E esse corpo é o que? Né? Foi esse corpo que você sentiu ali o cuidado, né? Esse corpo que esteve ali no momento mais difícil da sua dor, porque a família dela de sangue, ninguém estava aqui. E aí, gente? A família de sangue não está. Mas a gente tem que olhar que eu e você estamos. Nós estamos aqui. E somos nós que estamos juntas aqui, que vamos ajudar umas às outras. E aí, Elke, ela resumiu bem, mas eu preciso falar. Essa menina, eu chamo ela de milagre. Por que eu chamo ela de milagre? Porque, eu vou falar do meu jeito, mas você sabe direitinho falar aí. Não sei os nomes daí, como que foi, não. Mas, assim, ela foi aberta daqui até lá embaixo e foram tirados os órgãos dela todos para fora. Foi, né, feito ali, eu não sei como é que se chama. Depois colocaram tudo para dentro, foram costurando. E desde o primeiro momento, desde o primeiro, esta mulher, ela escolheu confiar em Deus, em acreditar em Deus. Ela, junto com o corpo de Cristo, orava crendo que o Jesus ia curá-la. Vocês têm ideia do que é isso? Mas Deus não curou, não. Ela passou por isso. Gente, isso aqui é cura. Isso é cura. Isso é milagre de Deus. Quanto tempo já faz, Elke? 2 anos, 1 ano, não lembro agora. 1 ano e meio. Qual que foi o diagnóstico depois que você fez os exames de retorno? Porque foram tantos os processos que essa menina foi levando. Pensa que quando você vai no médico, a coisa só piora. Pensa que você vai e você fala, hoje vai ser melhor, hoje meu milagre vai acontecer. E aí ela ouvia. E o que ela escolhia? Ela escolhia rir. Ela escolhia falar assim, ah, mas Deus é comigo. Mas vai ser uma bênção isso. E quando ela termina a cirurgia, ela está assim. E aí quando acaba o efeito da anestesia, ela está assim. E aí quando ela dorme, acorda, ela está assim. E quando entra a enfermeira, ela está assim. É desse jeito. Por quê? Porque ela está firmada em quem? Em Cristo. Ela permanece em Cristo. Ela permanece mesmo no momento do vendaval, que foi difícil, que a morte bateu com toda a força. Ela viveu a palavra ali no Salmo 23 mesmo. Ela viu ali na pele, ela sentiu isso. Ela continuou, ela permaneceu, ela escolheu não murmurar. Ela escolheu não virar as costas para Deus. Ela escolheu não ficar brava com Deus. Ela escolheu ficar grudada com Deus e com o corpo, gente. E foi isso que eu falo, quando eu olho para ela, eu falo, você é o nosso milagre. Você é o nosso milagre, Elke. Eu sempre chamo ela, oi, milagre. Por quê? Porque isso, a escolha dela, me fortalece cada dia. Olhar para ela e ver como que ela escolheu passar o vendaval mais difícil da vida dela, me fortalece no dia que a minha luta testa manico e eu já estou com vontade de desistir. Eu lembro dela. Eu lembro que ela estava firme em Deus, que ela olhava para Deus, ela acreditava que Deus é comigo, Deus é... Ele é muito lindo esse Deus, gente. Como que você fala mesmo, Elke? Era tanto amor sendo derramado. Eu não vi, as meninas estão aqui, que ficaram mais grudadas com ela ainda. Eu nunca vi ela murmurar, ela reclamar, foi uma escolha. Por quê, gente? Porque o Deus que é amor habita nela. Mas não é só isso, ela não sabe aqui só. Não está na consciência, está no coração. O Jesus dela não é apenas o Salvador, que ela morreu e ela vai para o céu. É o Senhor, é o dono da vida. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos despertar para acordar. Para não viver uma vida de qualquer jeito, como a Priscila falou. O tempo que você viveu de qualquer jeito e o tempo que você está vivendo hoje. Qual é o melhor tempo, Priscila? O de hoje. Por quê? Porque Ele não é mais Salvador apenas. Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Ele nunca foi, Ele sempre vai ser Salvador e Senhor. Mas eu estou dizendo para cada um individualmente. Será mesmo que Ele é o Senhor da sua vida? Será que Ele é mesmo o Senhor como foi na vida dela? Porque ela escolheu Ele ser o dono da vida dela. Ela escolheu se render e submeter a Ele. Como Silvana escolheu no momento de dor. Fala, não, peraí, o Senhor é Senhor, o Senhor mandou, eu vou. Percebe a diferença do que é ter Jesus como meu Salvador e Jesus como o Senhor, o dono da minha vida? Será que Simone, linda, maravilhosa, aqui é fácil para ela lidar com uma situação difícil, onde tem um monte de pessoas ali que estão sofrendo rejeição, dor, tristeza, sem sonho, sem perspectiva nenhuma de vida, e ela pode dizer, ei, eu conheço Cristo, que pode mudar a tua história, só que é temporário. Se você não estivesse aqui hoje, a gente não se encontraria. E Deus quer salvar a tua vida, mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Vocês percebem o quanto que isso aqui que nós estamos falando, tudo isso que vocês ouviram dessas meninas aqui, está dizendo a respeito de nós pensarmos nessa identidade de filhas e pensarmos se Ele é mesmo para nós. O que que Ele é?
Ele é apenas o Salvador? Ou Ele é o Salvador e Ele é o Senhor, o dono da minha vida? Ele tem liberdade, como Ele teve, de permitir que eu que passasse pelo vale da sombra da morte, e que Ele sabia que podia contar com o testemunho dela para hoje abençoar a nossa vida, abençoar a vida de tantas pessoas por onde ela for e estiver? Será que com a Esther, que passou tantas dificuldades, tantas lutas em várias áreas da vida dela, ela escolheu permanecer nele e ela viu? Essa tarde é uma tarde onde Deus está falando: permaneça em mim, fica em Cristo. Cristo, você vai ter o refrigério para a tua alma, você vai ter o socorro bem presente, você vai ter a direção para a tua vida, você vai ter esse Deus que fez na vida do seu marido, vai fazer na vida de outros maridos aqui presentes. Esse Deus que aprovou e mudou a história do casamento, mudou a história da vida profissional, mudou a história de tantas coisas, que está fazendo, vai fazer na sua vida também. Isso não é uma obra do acaso, isso não é um encontro que nós viemos aqui para agradar pessoas que nos convidaram. Deus nos trouxe neste lugar para ouvir tudo isso. Deus trouxe a Adriana, que falou: acabei de chegar lá do sul, acabei de voltar, né? Voltou com as malas e cuias. Duas semanas e eu vim hoje para cá. Eu falei: era hoje, filha, que você precisa estar. Sandra, que está aqui. Olha, que coisa linda você está aqui, Sandra. Você viu só essa bênção aqui? Bênção do céu, essas bênçãos aqui. É isso. É para nós fortalecermos umas às outras e permanecermos em Deus, enraizadas no Senhor, e não deixar que as circunstâncias mais difíceis das nossas vidas, elas nos levem embora. Que a gente vire as costas para Deus. Não, é para nos motivar a ficar em Deus, a permanecer, olhar para Ele, e não tira os olhos dEle, fica com Ele, é isso. Nessa tarde Deus quis dizer para nós, e disse tudo isso através dessas mulheres, que eu acho interessante, que ninguém aqui falou assim: então, eu participo do Mulheres no Espelho, porque eu sou muito maravilhosa, né? Porque eu sou uma bênção, porque afinal os meus dons e talentos, porque eu sou, não! Sabe aquela caverna de Adulão que Davi estava? Começando por ele, que estava todo mundo ferido, machucado. Eis-me aqui, gente. Quem não tem problemas, não sou eu. Eu tenho muitos. Mas a escolha do que a gente faz com os problemas vai dizer quem nós somos. E é isso, nessa tarde, o objetivo maior de tudo isso. É engrandecer o nome daquele que tem nos fortalecido todos os dias. Todos os dias ao acordarmos, e a gente lembrar se nós estamos de pé, porque Ele tem nos fortalecido. Se é o que está aqui viva, do nosso lado aqui, declarando esse testemunho de cura, de milagre, de maravilha, e nós que vimos ali de perto, sempre ela firmada em Deus, não foi meio dia, não foi um dia, não foi uma horinha, todos os dias, desde o dia que ela soube essa história, o mesmo Deus dela é o nosso. E nós precisamos aprendermos umas com as outras. Nós precisamos aprender a sermos humildes. E dizer: eu não sei, eu não tenho essa fé, mas eu queria ter. A dizer: eu não conheço esse Jesus ainda como você conhece. Eu tenho 30 anos de igreja, mas eu não sei do que vocês estão falando. Mas eu quero mudar de vida. Sempre, todos os dias. É uma oportunidade linda que Deus nos dá. De viver para a glória e para louvor dEle. E eu quero dizer a Deus que eu sou muito grata pela igreja do Senhor Jesus, pela vida de cada um de vocês que nos permite estar perto. Sou muito grata pela vida de cada uma de vocês aqui que se doou nessa tarde. Eu sei que muitas tinham correrias aí a fazer, os trabalhos, e estão aqui conosco. Eu sei que Deus escolheu para nós sermos abençoados através da vida de vocês. E eu sei que isso não vai parar aqui. Eu sei que Deus tem muito mais para cada uma de nós. E eu desejo de todo o coração que cada dia mais eu, vocês estão aí, que nós crescemos nessa graça e no conhecimento do Pai. Que nós sejamos mais dependentes de Deus do que nós éramos antes. Que a nossa independência, ela não tem mais espaço na nossa vida. Mas que a dependência do Pai seja todo dia, realmente Deus possa olhar para nós e ver que nós somos dependentes dEle. E eu sei que Ele vai fazer uma obra excelente, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as mãos, eu quero convidar a Angélica para vir aqui. Pode vir Marilúcia, pode vir Silvana também. Eu quero muito que as meninas, vocês que estão aqui, recebam de coração um mimo. É um mimo. É um mimo para vocês.
É só um mimo para vocês quando estiverem aí. Pode entregar, pode sim. Dá um abraço. Vocês, isso mesmo, aplaudam. Vocês se recebam de coração. É um mimo para dizer que é muito bom ter vocês pertinho e que vocês sejam mais usadas e ousadas por Deus do que vocês já são. Ana Angélica, sobe aqui, amor. Vem cá. Fica aqui ainda, nós vamos orar por vocês, Ana. Estende as suas mãos para cá, abençoadores, em nome de Jesus. Ora por elas, querida.
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui juntas, ó Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, porque o Espírito Santo é o elo que nos une nessa tarde, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está presente, Senhor, nas nossas vidas, porque o Senhor esteve presente, Senhor, em cada situação das nossas irmãs aqui citadas, que elas testemunharam, porque, Senhor, o Senhor que sustentou elas, ó Pai, o Senhor usou a tua igreja, o teu povo, Senhor Jesus, como instrumento, mas foi o Senhor, ó Pai, que usou cada pessoa, cada palavra, cada situação, cada momento, Senhor Jesus, para fortalecê-las, ó Pai. E eu te peço, Senhor, nessa tarde em especial, novamente, que o Senhor continue sustentando a vida delas em todo o tempo, onde quer que elas passem, onde quer que elas colocarem as plantas dos pés delas, ó Pai, que elas possam ser bem-sucedidas e que muitos venham a chegar a Ti, ó Pai, que a salvação do Senhor chegue a muitos através da história de cada uma delas, ó Pai, e Te peço, Deus querido, por cada irmã, cada irmão que está aqui hoje também, ó Pai, ouvindo esses relatos, esses testemunhos, ó Pai, que tenha caído num solo fértil, ó Pai, e que cada uma de nós aqui possamos nos ver no espelho como o Senhor nos vê e levar adiante aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem planos e propósitos, ó Pai, para cada uma aqui, cada uma em especial. O Senhor tem uma linda história para reescrever. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e agradecemos, ó Pai. Leve-nos em paz, em segurança para as nossas casas, ó Pai. E que o Seu nome seja sempre exaltado e glorificado entre nós e em nós. Amém. Amém.
Tem alguém aqui ainda, gente, de fazer, preciso fazer isso. Tem alguém ainda aqui que não entregou a sua vida para Jesus, se quer entregar a vida? Quer verdadeiramente que Deus faça na sua vida conforme a vontade dEle? Se tem, o que você precisa? Fé. Acreditar que Deus morreu, mas que Ele ressuscitou e que hoje Ele vive. É isso. Se não tem, verdadeiramente vão em paz, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Obrigada.